Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar. Nesta manhã de sexta-feira, estamos apresentando para você as principais notícias de hoje. E, como sempre, alguns temas escolhemos para abordar, para aprofundar com os especialistas da Universidade de São Paulo. E é um assunto, a gente pode dizer, no mínimo, preocupante. O Ministério da Justiça colocou em prática, no mês de junho, uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e três professores universitários, um dos quais é secretário nacional de Direitos Humanos e atual relator da ONU sobre Direitos Humanos na Síria. O Ministério produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias, endereços de redes sociais das pessoas monitoradas, a atividade contra os chamados antifascistas, conforme documentos aos quais o site de notícias UOL teve acesso. Inclusive, esta reportagem foi publicada pelo colunista do UOL, Rubens Valente. Muito bem. Ela é realizada por uma unidade do Ministério pouco conhecida, digamos, CEOP, Secretaria de Operações Integradas, uma das cinco secretarias subordinadas ao ministro da Justiça, André Mendonça. A secretaria é dirigida por um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, tem uma diretoria de inteligência chefiada por um servidor com formação militar, e ambos foram nomeados em maio pelo ministro Mendonça. Muito bem, o Ministério afirmou que esta ação integra o Sistema Brasileiro de Inteligência e que a Inteligência na Segurança Pública faz ações especializadas, entre aspas, com o objetivo de subsidiar decisões que visem ações de prevenção, neutralização e repressão de atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio. Eu li exatamente o que foi publicado e passado, então, para a reportagem. Há implicações importantes sobre esse assunto. A comissão Arnes exigiu que o ministro da Justiça explique o desse tal dossiê sigiloso. Também a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo recebeu perplexa e indignada essa notícia e pediu esclarecimentos, dando total apoio ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, uma pessoa que dispensa aqui que a gente detalhe o currículo. Portanto, está posta esta questão, inclusive com pedido de esclarecimento também do Ministério Público. Bom, vamos conversar com a professora Eidi Florencio, do Departamento de Direito Penal, da Faculdade de Direito da USP. Ela é presidente da Comissão de Direito Penal do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Como vai, professora Eidi? Bom dia e seja muito bem-vinda ao jornal.
Olá, bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com esse debate tão difícil e tão polêmico que se coloca agora diante da nossa sociedade.
Professora, perdoe-me ter sido muito longa na abertura, mas eu quis colocar todos os pontos para que não haja aqui a nossa questão e análise será técnica, não paire nenhuma dúvida, apesar de tantas dúvidas ainda por serem respondidas, que é o que a professora vai colocar. Então, professora, com as informações que dispomos até o momento, que tipo de ação é essa? Ela é respaldada por alguma determinação do governo? A nossa preocupação é se isso está ou não dentro da lei.
Bom, essa é uma questão muito difícil de ser respondida. Primeiro, eu agradeço toda a sua colocação inicial, que é muito importante para que as pessoas saibam mais ou menos do que está acontecendo, né? Em tese, a princípio, né, poderíamos dizer que a ação, não poderíamos dizer que ela é formalmente ilegal, que ela seria ilegal a princípio, porque a Constituição, a Lei da Segurança Nacional, a lei que criou a ABIN, que cria a Agência de Informação e tudo mais, e o próprio decreto que regulamentou essa questão do Ministério da Justiça, da Secretaria de Operação no Ministério da Justiça, autoriza essas ações de inteligência. O ponto é saber de que forma essas ações estão sendo feitas. O porquê elas estão sendo feitas? A Secretaria de Operações Integradas, que a partir do decreto do presidente Bolsonaro, em janeiro desse ano, começou a fazer parte como uma secretaria mesmo do Ministério da Justiça, ela começou a ter uma estrutura organizacional que ela não tinha antes, ela já existia antes, mas ela foi mais organizada agora a partir desse decreto. Ela foi criada para prevenção e repressão de violência e criminalidade. Ela não foi criada para coibir ações contrárias, manifestações contrárias ao governo. Então, é legal? A princípio, sim, mas depende do objeto para que esse dossiê foi criado. Se essas pessoas eventualmente estivessem de alguma forma envolvidas na prática de um crime ou de uma movimentação que seria contrário à segurança, aí podemos dizer que ela é legal. No entanto, não está autorizada, pelo que consta no próprio decreto, até mesmo na Constituição, a fiscalização das pessoas que se posicionam de forma contrária ao governo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ser esclarecido, né? O Ministério Público Federal pediu explicações, alguns parlamentares também apresentaram um requerimento ao presidente da Câmara para que o ministro da Justiça vá até a Câmara prestar informações, isso ainda não foi aprovado, isso está sendo apurado, né? Se vai ser realmente aceito. E também um partido político apresentou uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental ao STF, para que o ministro da Justiça explique as informações, traga informações, e ainda, né, nessa ação eles alegam que teria havido violação à intimidade, à vida privada das pessoas que foram investigadas. Então, isso precisa ser realmente apurado. Eles precisam explicar o porquê que esse dossiê foi criado, o porquê dessas pessoas estarem mencionadas nesse dossiê e o que foi feito, né? Uma outra coisa que se coloca também, Roxane, que eu acho que é muito importante, é a respeito de como essas informações foram coletadas. As notícias, a gente já tem informação pela notícia, fala que haveria fotografias, mensagens de rede social, mas se essas informações eventualmente tiverem sido coletadas de forma a ferir a intimidade e a vida privada dessas pessoas, elas têm direito, inclusive, à indenização por parte do Estado, porque o Estado não está autorizado, exceto por medida judicial, a interferir no sigilo das pessoas. Então, isso é uma questão muito importante que precisa ser apurado de que forma que essas informações foram coletadas. Colocaram escuta na casa das pessoas, invadiram a rede social, as redes sociais delas. A gente não sabe, né? Pelo menos não tem informação até agora a respeito do assunto.
Agora, professora Eidi, isso teria começado para acompanhar um grupo do movimento chamado Policiais Antifascismo. Inclusive, nessa terça-feira, eles publicaram uma nota dizendo que não recuam um milímetro, do movimento e do posicionamento. O grupo comparou o levantamento do Ministério a ações similares feitas pela repressão durante a ditadura militar. Então, fica essa preocupação. Teria começado para acompanhar este grupo, mas fato é que chegou a professores, universitários, inclusive a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a Comissão Arnes, deu total apoio a servidores do Estado e a professores, né? O professor Paulo Sérgio Pinheiro, Luiz Eduardo Soares e Ricardo Balestreri. Com esse pretexto de que eles são antifascistas. Então, quer dizer, nós temos hoje mais dúvidas do que respostas a respeito, não apenas da motivação, mas o modo como isso foi feito e que implicações isso pode ter. Quer dizer, o Ministério terá um prazo, sim, para trazer estas respostas para a sociedade?
Sim, pelo que o Ministério Público pediu, né, o Ministério Público Federal solicitou um prazo de 10 dias para que eles prestem esses esclarecimentos. Diante disso, nós podemos ter algumas consequências, né? Primeiro, a gente precisa analisar o que foi que motivou, se isso está justificado, de que forma que está. E também tem uma questão interessante, né, Roxane, que nós não mencionamos, que foi decretado sigilo nesse caso, né, acesso restrito, poderia ficar restrito até por 100 anos. Então, tem toda uma nebulosidade por trás desse dossiê, da criação desse dossiê, porque o Estado não pode, também tem uma questão importante de desvio de dinheiro público, inclusive, que tem que ser analisado. Eu não estou falando que tenha, estou falando que tem que ser analisado, porque o Estado não pode utilizar funcionário público pago com o nosso dinheiro para investigar pessoas que se opõem ao governo, que a gente não sabe se é realmente isso ou não. Esse é um fato que tem que ser apurado. Uma outra coisa que pode ser apurado é no modo da elaboração desse dossiê, né? Como eu disse, se houve alguma violação ao direito fundamental, se houve de alguma forma alguma obtenção de informação de forma ilícita. Isso não há uma previsão legal de crime, mas há um dever do Estado de indenizar essas pessoas, certo? A Constituição garante a intimidade, a violação à intimidade, a vida privada, e diz, inclusive, que a pessoa será ressarcida se isso não for feito da forma correta. Isso só pode ser feito por meio de uma ordem judicial. E nós não temos informação de que houve ordem judicial para isso, né? Também não temos a informação de que foi feito dessa forma. A gente não sabe, precisamos analisar. E temos que pensar também na possibilidade de um eventual crime de abuso de autoridade por parte do ministro da Justiça ou de seus subordinados, de alguma forma, que tenham determinado e conduzido essas investigações de formas incorretas. Então, isso tudo ainda tem que ser apurado para saber o que foi que aconteceu. Como você disse, infelizmente, tem mais dúvidas do que respostas. Temos posições do que pode acontecer, de quais são as possíveis implicações disso. Diante do que nós temos, ainda nós não sabemos. Precisamos mesmo, né? Na verdade, eles precisam nos trazer informação que não seja pelo menos a gente, mas aos órgãos judiciários, que são competentes para analisar isso, ao STF, ao Ministério Público Federal, para saber o que foi que de fato aconteceu. E mais explicações precisam ser dadas.
Professor Edi, essa era a minha próxima questão a respeito dessa dúvida. Então, quem dará a palavra final sobre isso? Ah, já o pedido, então, no Ministério Público Federal, são os ministros do Supremo, será na Suprema Corte? Quer dizer, qual é esse caminho dentro do judiciário que essa ação tomará?
Temos várias possibilidades, né? O Ministério Público Federal já diz fonte própria, né, ao tomar conhecimento das informações, das notícias veiculadas pela mídia, já apresentou um pedido para que o Ministério da Justiça preste as informações. Isso provavelmente vai correr por meio do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Na verdade, como tem o um ministro da Justiça envolvido, a corte que deverá analisar será o Supremo Tribunal Federal. Mas isso não impede também que os envolvidos que foram citados movam ações individuais, que aí não necessariamente vai correr no Supremo Tribunal Federal, mas sim perante uma Justiça Federal, porque é o Ministério da Justiça que está envolvido, para apurar eventual, por exemplo, se houve uma violação à vida privada de alguém, se for comprovado, por exemplo, do professor Sérgio, que é tão conhecido, notório e tudo mais, ele já acionou algumas medidas a respeito disso, mas como é uma ação individual, dele provavelmente ocorrerá no âmbito da Justiça Federal. Mas, levando em consideração que já há uma ação no Supremo, assim, a tendência é de que isso fique sob análise da Suprema Corte, porque envolve questões também do Ministério da Justiça, questões de segurança nacional, segurança de informações. Então, é muito provável que isso tramite por meio no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o caminho vai ser esse.
E tem tempo, tem prazo para isso?
Não, tem prazo, né? Provavelmente, nós estamos vivendo agora uma época de pandemia, o judiciário tem trabalhado, né, de forma remota, mas está trabalhando, mas a gente não pode dizer que há, né, não em todos os lugares, mas em alguns lugares tem havido uma perda, não da produtividade, mas tem demorado um pouco mais para as coisas acontecerem, né? Com esse trabalho remoto. Mas assim que a ação da rede foi distribuída para a ministra Carmem Lúcia, é o próximo ato da ministra Carmem Lúcia, provavelmente será determinar que o Ministério da Justiça preste informações, né? Que ele seja citado para dizer o que foi que aconteceu. Mas não tem um prazo para isso acontecer. Deve acontecer em breve, né? Ela provavelmente vai dar um prazo de 10 dias também para eles apresentarem informações, mas não posso dizer agora que há um prazo determinado para isso acontecer. Deve seguir mais ou menos por esse caminho.
Ok, nós vamos continuar acompanhando. Talvez nós voltemos ao assunto para tentar entender que tipo de ação é essa, qual o intuito, qual o objetivo e quais as consequências disso. Importante destacar que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas deu total apoio, né, aos servidores, especialmente aos professores, ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é membro fundador, primeiro presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele tem reconhecimento e prestígio internacionais. E a direção da faculdade entende que a perseguição ilegal praticada pelo Ministério Público, assim entende, não pode ser tolerada nos marcos do Estado de direito. Somamos-nos assim às múltiplas vozes que têm se levantado nos últimos dias exigindo que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal tomem as providências cabíveis para investigar o suposto trabalho efetuado.
Uma coisinha só que eu queria falar no final, que eu acho que é importante, que também o Ministério da Justiça tem que informar o que seria feito com essas informações. Eu acho que a sociedade tem o direito de saber, eu acho que nós temos, principalmente as pessoas que estão envolvidas lá, porque pelo que a gente tem, foi divulgado na mídia, isso foi distribuído para alguns lugares, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Casa Civil, mas o que ia ser feito com isso? Né, essas informações, as pessoas iam ser monitoradas, para que fim, onde isso ia levar? Então é muito importante que a gente realmente continue acompanhando para saber o que seria feito com isso, porque nós não podemos deixar que voltemos à época da ditadura, em que as pessoas não têm o direito de se manifestar de alguma forma e que elas passem a ser investigadas pelo governo sem nenhum tipo de informação, nem que não saiba disso, né? Não podemos voltar ao tempo da Inquisição. Temos que defender sempre o Estado Democrático de Direito, que foi por nós alcançado com tanta dificuldade.
Professora Eide Florencio, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, aqui conosco. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, Roxane. Eu que agradeço a oportunidade.